10h38. Minha conversa agora é com Diego Figueiredo Dias. Bom, Diego, ele é mestre em economia, em teoria econômica, formado em economia, já atua no ensino superior há mais de 15 anos, só que ele também é sócio e diretor de operações da VG Educacional. É um especialista em educação, principalmente educação à distância, e nós vamos falar com ele sobre a educação do futuro, já que ele tem esse conhecimento sobre educação, ensino superior, tecnologia com educação. O que vai acontecer agora? Tem muitos pais se perguntando, muitos jovens se perguntando, e a educação vai ser como daqui para frente? Antes de mais nada, Diego, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da CBN Maringá. Prazer estar com você.
Prazer é nosso. Há muito tempo atrás a gente conversou sobre educação e a gente falava assim, pô, o ensino à distância está crescendo. Agora você tem o tal do híbrido. E alguns perguntam, pô, a universidade presencial já era? Aqueles prédios com um monte de alunos, decretado o fim. O que vai acontecer, Diego? Começa a responder isso pra gente.
Olha, Gilson, há bastante tempo a gente já vem conversando, né, sobre esse crescimento da EAD, mas o que a gente viu aí depois da pandemia foi uma aceleração desse processo. A gente vinha num ritmo já interessante, mas a expansão depois da pandemia foi uma expansão forçada, né, porque os alunos foram obrigados a ficar em casa, a estudar de casa, e as instituições foram obrigadas a inventar, né, e não se reinventar, porque muitas tiveram que inventar realmente um novo modelo de levar o conteúdo até o seu aluno, que foi o maior desafio. Porque você tem no país hoje uma quantidade de, principalmente instituições de ensino superior, você tem em torno de 2.500 instituições de ensino superior no país, onde uma boa parte delas não tinha o credenciamento para ofertar a educação à distância. E por não ter o credenciamento, não tinha o know-how, o conhecimento de o que ofertar para o seu aluno. E se viram obrigadas a ofertar para não perder esse aluno de vez. Então, houve um movimento bastante acelerado, né, no ano passado. E o que a gente vê é que o ensino, que foi chamado até de remoto lá no começo, ele foi um ensino emergencial, que foi, né, obrigou as instituições a oferecerem um modelo diferente, mas agora essas instituições têm que internalizar isso e buscar melhorar, porque isso é a realidade, né? O híbrido, que já vinha sendo discutido até antes da pandemia e já implementado por várias instituições, nesse momento passa a ser cada vez mais realidade.
Agora, vamos conversar sobre esse tal híbrido, porque quando você falou, e falou bem, antes nós falávamos de ensino remoto, foi a maneira da gente dar um título para o improviso, né? E agora, né? Nos pegou de calça curta, vamos dar um jeito de fazer alguma coisa remota. Mas o híbrido é uma proposta muito mais ampla. Quando você fala, a educação agora vai ter cada vez mais tecnologia, o aluno dentro de sala de aula vai ter que conviver com tecnologia, com interação, com convergência. Aí eu te pergunto, como é que vai ser o cotidiano dessa educação? Como é que é o aluno, por exemplo, do ensino híbrido?
Ô Gilson, existem dois tipos de alunos, né? Aquele que não consegue viver sem a tecnologia, então para ele vai ser muito fácil. E essa geração nova, que já é nativa da tecnologia, para eles vai ser muito mais tranquilo conviver com isso. E para o pessoal mais antigo, né, talvez seja o grande desafio. Como justificar ou como mostrar para esse cara que realmente a tecnologia vai auxiliá-lo, ele vai conseguir aprender sem ter o cara a cara com o professor dentro da sala de aula. Porque ele foi doutrinado, ele cresceu dessa maneira, né? Ah, se o professor não está na sala ali me ensinando, eu não aprendo. E hoje o que a gente tem que pensar é em aprendizagem, né? E não mais só em ensino, ensino, ensino. Vamos falar de aprendizagem. E quando a gente fala de aprendizagem, o aluno ele tem que ser o centro desse negócio, né? O aluno ele tem que ser o protagonista. E o ensino híbrido, ele vem dar uma flexibilidade para o aluno, né? Eu não acredito que vá acabar o presencial, isso aí é inviável, né? O presencial ele vai continuar existindo. Só que o que vai ter é uma flexibilidade de objetos, de tecnologias, de conteúdos, tá? Que vai ser oferecido em diversas plataformas, onde o aluno ele vai entender, de acordo com o seu perfil, qual a melhor maneira que ele aprende, tá? Qual que é a melhor maneira que ele vai absorver aquele conteúdo, ele sendo o grande protagonista, né? Ele sendo o cara que busca, que vai definir para qual caminho ele vai. O que a instituição de ensino tem que fazer é dar essa opção de qualidade para o aluno e não tentar replicar o modelo de sala de aula através de plataforma online, né? Através de longas horas de videochamadas, né? Então, existe uma série de objetos, uma série de possibilidades de você dar ao seu aluno para você conseguir levar o ensino e ele se transforme isso em aprendizado. Então, esse é o grande desafio, levar condições do aluno poder escolher realmente para onde ele deva caminhar. É claro que você tem legislação. Antes da pandemia, até um pouco antes da pandemia, o presencial ainda podia ofertar 20% de carga horária à distância no ensino superior. Mudou isso no final de 2019 para 40%. Já podia ofertar 40% de carga horária EAD dentro do curso presencial. Na minha ideia, o que vai acontecer, Gilson, a partir de agora, em breve, é que não vai ter mais essa distinção entre presencial e EAD. Eu lembro que eu conversei isso contigo há uns 3 anos atrás, eu falei, a gente está caminhando para isso, tá? A gente está caminhando para esse modelo onde você tem a educação superior, independente da maneira como isso é levado ao aluno, como o aluno busca esse conhecimento, ele tem que aprender. Então, hoje, uma instituição ela precisa ser credenciada para o presencial, e aí mesmo lá estando funcionando já há bastante tempo, com seu corpo docente, com pesquisa, com infraestrutura e tal, quando ela quer ofertar algo à distância que supere os 40%, ela tem que fazer um novo credenciamento, um novo processo no MEC, com burocracias que demoram mais de ano, para ela poder ofertar o EAD. Num momento como esse, a gente vê que várias tiveram problemas, né? Que se elas já tivessem já habituadas com isso há um tempo atrás, seria muito mais tranquilo para elas passarem por esse momento. E nesse momento agora, o que a gente vê é que isso tem que acabar. A gente tem que estar com uma ideia de que a educação superior, a instituição de ensino superior, ela é apta a ofertar o ensino da maneira que lhe convier. É claro que o MEC tem que fiscalizar, ver a qualidade e tal, mas o próprio mercado faz isso. E o aluno ele não vai ser enganado por muito tempo. Se ele estiver numa instituição que ele vê que não tem qualidade, ele vai atravessar a rua e vai pular para uma outra instituição. Então, o próprio mercado tende a regular isso, que é uma coisa que acontece muito nos países desenvolvidos, né? Você tem a instituição, o cara ele se inscreve no curso. E se ele não pode ir na aula, ele vai assistir ela online depois, ele vai fazer o conteúdo depois em casa e ele vai buscar o aprendizado dele da maneira que ficar melhor para ele, da maneira que for mais viável, né? E se adaptar mais ao estilo dele.
Bom, eu tenho algumas perguntas para te fazer, eu tenho que aproveitar meu tempo. Então, vou começar primeiro pela seguinte. A gente está acostumado, eu estou da velha guarda, né? Tem aí dificuldade com tecnologia, mas aprendi a força a dar aula à distância, de graduação, pós-graduação, mas sou um professor ainda do quadro negro, giz, 2 aulas de 50 minutos, aquela coisa toda. Pelo que você falou, o meu estilo de dar aula, quer dizer, aquilo que eu fiz durante muito tempo, não é muito viável quando você pensa no ensino híbrido. Você imagina o cara lá sentado assistindo 1h40 de vídeo, né? Ele vai e com uma interação um pouco diferente. Como é que vai ser essa aula? Porque eu vou ter que produzir nas minhas redes sociais como professor também, eu vou ter que criar uma aula mais curta, com conteúdo mais curto, eu vou ter que criar... Como que eu faço isso?
Olha, hoje se fala muito em pílulas, né, de aprendizado, né? Você joga ali um tema e você diversifica os recursos para o seu aluno. Então você indica para ele um filme, você indica uma leitura complementar, você grava um vídeo seu de 5 minutos explicando um tema, né? Hoje as instituições estão usando muito os games também para levar conteúdo aos alunos, então você dá um game E você trabalha muito com a resolução de problemas também, né? Então, todo tema, a gente pensa num problema onde o aluno vai buscar a solução para aquilo, né? Então, as metodologias ativas, elas estão cada vez mais presentes e significa você fazer o seu aluno buscar esse conteúdo, né? Fazer esse seu aluno buscar a resolução de problemas, o desenvolvimento de projetos. Então, essas aulas que antes focavam muito no ensino, né? Ah, eu também, né? Quando eu comecei a lecionar, lá em 2006, a gente ia para eu usei retroprojetor com lâminas, né? Daquela que você coloca na luz e projeta na parede, porque as instituições não tinham tantos data shows, né, para disponibilizar para os alunos. E eu estou falando de 15 anos atrás, não é muita coisa, né? Então, você ia lá, preparava aquele conteúdo, enchia o quadro, explicava. E ali dentro da sala, você sabe que tem 10% que está te realmente assistindo e participando, e tem gente que está cansada, e principalmente instituições particulares, né? O aluno vai depois do trabalho, ele está ali e tal. Então, quando você dá para ele a oportunidade dele buscar, ele participar, a gente sabe que o learning by doing, né, é você aprender fazendo, ele vai funcionar mais. Então, o foco agora, principalmente agora, é na aprendizagem. Então, é você diversificar os seus recursos, montar isso dentro de uma metodologia que a instituição definiu, mas fazer o aluno correr atrás, fazer o aluno buscar. Essa é a ideia do híbrido e essa é a ideia do futuro, né, que, na verdade, já é o presente.
Eu queria encerrar com você, falou um pouco de educação corporativa. Teve um levantamento feito pela Exame, junto com a BCG e a Anderson Consulter, sobre as pessoas que hoje estão sendo contratadas para alguns setores que podem ser home office. A ideia é fantástica. A tecnologia da informação, isso é muito comum. Os profissionais de TI, quase que 90% deles dizem o seguinte: se eu puder, quero trabalhar em casa. Aí, se você parar para pensar, né? Tem pai que está louco para levar o filho para a escola, né? Então, não quer mais saber do cara em casa. Mas aí você tem o seguinte: as empresas, elas também vão se transformar em empresas educativas, porque antes a educação era de instituição educacional. Era o colégio, era a faculdade, era a universidade, mesmo no ensino à distância, a instituição educacional era uma faculdade. A gente vai começar a ter a educação também através de instituições, de empresas, que vão querer oferecer para os seus colaboradores, para os seus fornecedores, até para os seus clientes, uma educação, que nem banco agora, está educando as pessoas a economizar dinheiro. Tá?
Gilson, é muito interessante, eu vou usar o exemplo aqui da minha empresa, né? Nós que somos produtores de conteúdos educacionais, no ano passado, de março, né, começo da pandemia, até dezembro, a gente aumentou em 10 vezes a produção de cursos corporativos em relação a 2019. Então, a procura, né, de empresas para montar suas universidades corporativas, guardadas as devidas proporções, de empresas pequenas até multinacionais que nós atendemos no ano passado, elas estão preocupadas com a educação corporativa, principalmente porque todos os treinamentos, tudo que acontecia de maneira física, presencial, eles estão tendo que transformar para o digital e online. E aí você gerar essa cultura de gerir o conhecimento ali dentro da organização, transformar isso num conteúdo digital e conseguir fazer com que todos os seus funcionários, aonde ele estiver, ele fique por dentro de todos os assuntos e seja treinado em todos os assuntos da empresa, é muito importante. Isso também faz com que você consiga manter um pouco da cultura organizacional, porque a grande preocupação hoje das empresas, principalmente uma empresa como a minha aqui, que hoje nós temos 100 colaboradores que trabalhavam fixo aqui dentro da VG, e hoje eu estou com 10% só aqui dentro, 90% em casa, e a gente sempre teve uma atenção especial para essa questão da cultura organizacional que a gente criou. Como que a gente mantém isso? Então, nós mesmos aqui da VG, nós criamos ano passado a nossa universidade corporativa.
Legal.
Então, eu faço conteúdo, mas eu também ofereço para os meus colaboradores. Então, cursos desde do código de conduta e ética da empresa, que antes de fazer tudo presencial, foi para um ambiente virtual. Tá? Então, hoje as empresas querem sim fazer isso, e não é só a realidade da empresa grande, não. Tá? A empresa pequena, a empresa média, eles também querem, né, fazer acontecer uma, nem que seja uma mini universidade corporativa. E não é uma coisa complexa, porque o conhecimento está dentro da empresa. Você não precisa reinventar, né, a roda para fazer isso. Hoje tem plataformas muito baratas para você colocar o teu aluno ter. Tem plataforma gratuita, né, também para colocar conteúdo. Você tem aluguel de conteúdo para não ter que produzir conteúdo exclusivo. Então, você paga um valor pequeno por colaborador e coloca esse conteúdo à disposição, né? Você tem plataformas que fazem games automatizados, né? Então, tem lá os games, você escolhe, coloca o conteúdo, aquilo vira um game, você pega o link, joga lá dentro do ambiente virtual. Então, basta você ter esse profissional que é especialista em educação dentro da sua empresa, ele montar essa universidade corporativa, porque recurso tem demais. Empresas que oferecem isso, hoje no Brasil, tem muitas e de muita qualidade.
Meu caro Diego, muito obrigado por essa conversa. Até o nosso próximo encontro.
Gilson, muito obrigado a você, carinho aí do pessoal da CBN. Estamos à disposição sempre, tá?
Eu conversei com o Diego Figueiredo Dias. O Diego é economista, mestre em economia, há mais de 15 anos atuando na educação. É também CEO e diretor de operações da VG Educacional. É um especialista em educação à distância. Falamos um pouquinho sobre o futuro da educação, a discussão de uma educação que vai continuar sendo presencial, segundo o Diego, mas cada vez mais com tecnologia, o ensino híbrido, que vai exigir uma reinvenção das instituições de ensino.